Cadê, 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 cadê? Ele chegou, Reinaldo Azevedo.
Cheguei,
Boa
achei que você não queria falar
tarde.
comigo hoje. Falei assim, não vou falar com ele, não. Não quero saber dele hoje.
Desculpa o atraso. Esse negócio da história do Robinho, né, que vai começar logo mais às 2 horas da tarde, tomando nosso tempo do All News, a gente pede desculpas aí à grande audiência de Reinaldo Azevedo, que já está chegando por aqui.
Povo popular esperando.
Sejam muito bem-vindos a este programa chamado Olha Aqui. Aí tem gente que fala, mas por que Olha Aqui? Olha aqui, porque Reinaldo Azevedo muitas vezes abre o seu comentário falando, olha aqui, olha
Tem
aqui.
essa.
E
É
aí, esse.
quase um vício de linguagem. Olha aqui,
Olha
olha.
aqui, olha aqui. E aí, esse nome incrível, olha aqui, que cada vez mais está pegando, olha aqui. A partir de agora, quarta-feira, 20 de março de
E aí, a minha mulher deu essa
2024.
ideia. É bom dar o crédito, né? Preciso dar o crédito, senão ela me manda embora.
É, eu não falei mais dela porque você falou que ela não gosta que fale, então eu parei de falar. Eu respeito as
Mas
mulheres.
o crédito é dela. Foi ela que
Então o
deu o
crédito é da
título.
mulher do Reinaldo Azevedo. Um beijo para ela, gosto muito dela. Ó, vamos embora. Que a gente tem no nosso cardápio de hoje? Cardápio do nosso All News de hoje. A gente vai falar hoje do nosso All News, ó, do cardápio do All News. Não, é o cardápio do Olha Aqui. Eu ainda tô com, vou, já virei a chave, já virei, já virei, já virei. O nosso Olha Aqui de hoje traz o caso Marielle. Eu acho que do caso Marielle tem coisas bem importantes para a gente falar. Ontem teve aquele pronunciamento do Lewandowski. Até hoje a gente ouviu a viúva de Marielle. Ela ficou muito indignada com esse pronunciamento. Ela falou assim: olha. O conteúdo ali não era nada, valeria uma nota, não precisava ter convocado. Isso causa ainda mais dor na gente, isso causa ainda mais dor e frustração. Foi o que ela falou sobre esse pronunciamento do Lewandowski, que reclamou também sobre a questão da delação do Rony Lessa, que a acusação não tem aí os advogados dela, né? Não tem acesso a essa delação, e ela o que ela vê é o que começa a sair na imprensa. Saiu na imprensa, inclusive, o nome do deputado federal, Chiquinho Brazão, que teria sido delatado por Rony Lessa. Esse é um assunto que está pipocando a imprensa. Então, trataremos deste assunto, Marielle, aqui com o Reinaldo Azevedo hoje no nosso cardápio. O que que a gente vai falar também hoje no nosso Olha Aqui? Vamos falar sobre o que é a manchete principal neste momento do UOL. Esse assunto aí dos móveis é engraçado, hein? Eu quero ouvir o Reinaldo sobre isso. Móveis que Lula sugeriu terem sido levados por Bolsonaro são achados. Teve aquele sumiço dos móveis, né? Que o Lula, inclusive, numa entrevista, ou não sei se foi numa live ou numa entrevista, ele falou: levaram tudo e tudo mais. E aí acabaram encontrando. Fizeram aí uma nova avaliação e não tá lá, né? A gestão Lula diz que os bens foram encontrados. A presidência da República afirma que numa nova conferência havia sido realizada no início de 2023, já durante a gestão Lula, e esse número de bens desaparecidos diminuiu para 83. Foi o que disse a presidência da República, e agora diz que encontrou todos os 261 bens do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e que foram motivo de troca de farpas aí entre Bolsonaro e Lula. Na verdade, principalmente entre Janja e Michele Bolsonaro. Bom, outro assunto que traremos aqui no nosso Olha Aqui de hoje tem a ver com economia, né? Aquela pesquisa Quest com aquele mercado financeiro. É aquele grupinho do mercado financeiro que o tio Rei adora falar sobre eles. Como é que é? Saiu a pesquisa da Genial Quest e que mostra que o mercado financeiro desaprova Lula, que mostra que o mercado financeiro está gostando mais do Fernando Haddad. Daqui a pouco outra coisa. Eu adoro, ele fica fazendo só as carinhas. Parece os emojis, muito bom. Emojis ao vivo com o Reinaldo Azevedo. A gente vai lançar esse quadro. Gostei, gostei. As análises através dos emojis feitos por Reinaldo Azevedo. Bom, o que
Aliás, eu
mais
vou
foi?
treinar. Nós vamos
Vamos
fazer isso.
treinar.
Você vai lendo a manchete, eu vou fazendo emoji.
Adorei. Vamos treinar, ó. Amanhã a gente vai fazer outra dessa. Adorei. Treina aí. Os emojis de Reinaldo Azevedo. Preguiça. Sou aquelas coisas, muito bom. Vambora, vamos começar aqui já, ó, 1 e 13.
Estadinho.
Nossa, é sempre a gente. 13 e 13, ó. Fui olhar no relógio, tava 13 e 13.
É
Bora
um destino.
começar. Bora começar sobre o caso Marielle. Eu tenho aqui a fala do Lewandowski. Quer ouvir, Reinaldo, para iniciar a tua análise? Ou nem precisa?
Podemos colocar, porque
Vamos.
eu não entendi por que a viúva está tão brava. Eu queria entender também. Mas vamos colocar primeiro.
Vamos colocar, vamos colocar. Vai lá.
Que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco.
Então, o que disse a Mônica Benício, Reinaldo, foi de que esse pronunciamento dele valeria no máximo uma nota, que não havia novidades sobre esse caso e que está cansada de há 6 anos aguardar uma resposta. E ela diz: não queremos mais promessas ou prazos que não se cumprem, porque já ouviu isso várias vezes e achou que essa declaração do ministro poderia ter sido resumida numa nota, diminuindo uma ansiedade, não gerando uma ansiedade nela e nas pessoas mais próximas à Marielle e a Anderson. Essa foi a fala dela ao vivo aqui.
Olha aqui, eu não vou entrar no mérito da dor das pessoas, da dor da família, né? Por exemplo, a Aniele Franco teve uma visão completamente diferente da dela, né? A ministra, irmã de Marielle. Então veja, se a gente vai.
Ixi, no, o som do tio Rei sumiu. Alô, 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 isso já aconteceu uma. Agora voltou. Voltou?
Aqui, então,
Voltou, voltou,
aqui
voltou, voltou.
parecia que estava tudo bem, mas vamos lá,
Foi.
vamos seguir.
Vamos seguir. Você
Se
estava
nós.
falando, parou na parte da. Quando sumiu, que o discurso da Aniele foi totalmente oposto.
O discurso da Aniele foi oposto do da viúva, né? E nós sabemos que nem sempre essa relação entre elas é harmônica, não é a primeira vez. E, portanto, se nós formos fazer análise disso pelo filtro do afeto e das relações familiares, nós vamos estar com uma visão distorcida. O afeto distorce tudo, para o bem e para o mal, né? O afeto é sempre o pior conselheiro para qualquer coisa, né? Seja numa situação trágica como essa, seja às vezes até na educação dos filhos, né? Nas escolhas que você faz na vida. Então, tanto quanto possível. Se puder deixar o afeto apenas para as expressões de carinho e no mais a gente usar a razão, todos ganharemos. É muito difícil. Eu nem sempre faço isso, inclusive, né? Mas é o certo. Eu não entendi a razão desse dissabor da mulher da Marielle, né? Em primeiro lugar, ela não pode determinar o que deve ou não fazer o ministro da Justiça. Ah, ele deveria só ter soltado uma nota. Por quê? Deveria só ter soltado uma nota. Se a sociedade aguarda isso, há 6 anos, dada a importância real e simbólica que isso tem para o Brasil, e considerando, os meandros de uma delação e as suas exigências, essa senhora está fazendo uma análise absolutamente equivocada, né? O Brasil não deve uma satisfação apenas a ela. O Brasil deve uma satisfação à política, deve uma satisfação aos direitos humanos, deve uma satisfação também à sociedade, né? O que o ministro fez, porque certamente acabaria vazando, foi dizer: olha, fechou-se a delação. E ele deixou claro ainda: eu não sei os detalhes da delação. Ela reclama na fala dela que eles não estão sabendo de nada. É ignorância da lei da delação. Ninguém está sabendo de nada. Ninguém está sabendo de nada. Que não pode saber. Se a senhora consultar a lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas que organiza a delação, a senhora vai saber que o conteúdo da delação tem de permanecer, sim, em sigilo, né, até a homologação. E homologado foi, e certamente há diligências que estão sendo feitas ainda, que requerem que o sigilo seja mantido. Então vamos lá. O que é a delação? Como lembrou Lewandowski, delação é meio de obtenção de prova. Acabou a era da Lava Jato e seus desatinos, que bastava um delator acusar alguém. Que a Polícia Federal ia lá e garfava a pessoa. Não é mais assim. A partir do pacote anticrime votado pela Câmara em 2021, né, isso está ali na lei de delação, logo no começo da lei 12.850, se deixa claro, quando trata da delação, que delação é meio de obtenção de prova. Portanto, o Rony Lessa teve de apresentar elementos. E a Polícia Federal teve de cruzar esses elementos com outros, com fatos, com depoimentos, com o que disse Elcio Queiroz, que já tinha feito delação, para saber se havia consistência naquilo que estava sendo dito. Considerando que há consistência, então agora se entra na fase propriamente da produção de provas. Agora, dada a experiência de Alexandre de Moraes, que vem do Ministério Público, e que sabidamente é um ministro exigente, né? Aliás, o bolsonarismo que o diga, né? Eles vivem um pouquinho infelizes, né? Com o padrão Alexandre de Moraes. Então, há de se supor que se chegou a uma história consistente, quando eu digo história consistente, é uma história congruente com a verdade, né? E que, portanto, estamos muito perto da solução. A mulher da Marielle tratar isso como, ah, mais uma vez ficam falando aí, não sei o quê, ó, deixa a família toda angustiada, meu Deus. Primeiro que não é a família toda, né? Porque a sua cunhada não está angustiada. Ela ficou feliz. É preciso também, veja só, e eu só estou falando isso, e insisto, eu não estou entrando no mérito das relações afetivas dela e de quão tensa ela está, mas a avaliação que ela fez é uma avaliação política. E a avaliação política dela está completamente equivocada, uma avaliação política enfesada, que não combina com aquilo a que se chegou, com o resultado das coisas. Durante muito tempo, de fato, minha senhora, houve uma postergação, uma não solução, né? Esse comando da Polícia Federal está aí faz 1 ano e 3 meses. E já fez a delação do Elcio Queiroz e agora do Rony Lessa. E conseguiu coordenar as
O
frentes
Reinaldo,
de
até para ser
investigação.
justa aqui com a entrevista com ela, porque é o seguinte, ela falou, ela elogiou demais a Polícia Federal, falou que depois da entrada da Polícia Federal, o processo começou a ser acelerado, ela tem muita expectativa em relação a isso. O ponto principal aí, a crítica que ela fez, foi exatamente ao pronunciamento ontem do Lewandowski, que não tinha nenhuma novidade além disso, que esse é um assunto que já tinha sido falado. Quando foi anunciado que Lewandowski faria um pronunciamento sobre o caso Marielle, não só ela, mas muitas outras pessoas acharam que vinha ali uma grande bomba, né? Porque Flávio Dino também falou sobre isso. Em breve, muito rapidamente, teremos uma resposta sobre isso. Estamos próximos a dar uma resposta sobre isso. O que ele trouxe ontem foi exatamente esse ponto, porque da Polícia Federal, ela falou que ela tem contato. A Polícia Federal tem sido muito próxima, dado respostas, tem sido muito atenciosa.
Então, não entendi.
Ela. Oi?
Continua. Aliás, entendo, agora com a sua intervenção, entendo menos ainda. Porque então, ela desconhece como a coisa funciona. O ministro da Justiça não poderia ter falado nada além daquilo que ele falou. Ele deixou claro, inclusive, que ele não conhece os termos da delação e nem pode conhecer. Grave seria se ele conhecesse os termos da delação, que não pode, a lei proíbe, né? Aí ele só disse, foi homologado, é um marco, homologação é um marco, né? É, num pronunciamento muito breve. Ah, não era desnecessário, mas desnecessária essa crítica. O quê? Mas muda o quê no fim do dia? Hã? Deveria estar aplaudindo que se chegou tão longe. Como fez a irmã da Marielle? Como fez a irmã da Marielle? Hã? Também tem todo o interesse, né, em que a coisa seja resolvida. Né? Acho que não se pode tomar uma questão como essa e fazer de uma questão como essa uma disputa política, às vezes interna, num nicho ali da militância, sei lá do quê, né? Não há razão para esse mau humor. Agora, de qualquer modo, quer dizer, eu insisto, as pessoas ficam tristes pelas mais diversas razões e ficam infelizes e chateadas. Eu não sou árbitro desse tipo de coisa, não. Que eu não vejo razão política e que politicamente, no sentido da política ampla, não da guerrilha política, é importante ter esse marco da delação. Acho que é, e o ministro não poderia ter falado nada além disso, até porque ia vazar, é claro que ia ficar, todo mundo ia saber que a delação foi homologada. Homologar uma delação quer dizer que o juiz que homologa considera que aquilo que o delator falou é consistente, muito próximo, segundo a autoridade avalia, da verdade. Mas até agora eu não entendi qual é a contradita aí. Ah, não, não toque, não fale da Marielle, não venha o senhor anunciar nada. Por quê? Por quê? Ele é o chefe funcional da Polícia Federal, santo Deus. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. Hã? Então não entendi a razão. Eu, ao contrário, estou aplaudindo do ponto de vista político a coisa. É um momento importante esse. Já dissemos aqui, já disse aqui, por que é que a Marielle foi assassinada? Por que é que a Marielle desperta tantos ódios? Por que é que ela desperta tantos rancores? Por que é que ela desperta o rancor até em quem não tem nada, sendo de direita, não tem nada a ver com o assassinato? Como a gente viu outro dia o deputado Éder Mauro na Câmara atacar, como é que é? Marielle acabou. Então é importante que se anuncie. Acho que a Polícia Federal está fazendo trabalho. Sei lá, acho que a Polícia Federal está mantendo a informação dentro daquilo que pode manter, que são informações controladas, então está tudo certo. Não tem que dar pito em ministro por causa disso. Mas também ela é livre para dar pito em ministro, eu sou livre para dar pito nela. Então, é assim que funciona.
Pito de um lado, pito do outro lado, e assim seguimos. O pessoal tá dando pito também aqui no nosso chat. Vamos que vamos.
Brigando, quer? Tá brigando comigo? Porque acha que a mulher tá certa? É isso? Tá bom, tá certo. Tá tudo certo também, não tem problema.
Não, tem. Aqui tem pito para tudo quanto é lado, tio Rei. Não falta pito. O que não falta é pito. Ó,
E não
aliás,
falta é
se...
pito.
o que não falta é pito. Aqui tem pito.
Fazer um
Ó, se
emoji
você
assim.
quiser fazer
Aliás, não
pito.
tem um emoji assim, né? Não tem um emoji assim.
Não. Assim não. Pode fazer.
Tem um daqueles videozinhos pequenininhos, aqueles negócios assim na internet que eu faço assim, é muito engraçadinho. Vou mandar para você.
Ó, para quem quiser fazer perguntas a tio Rei, pode fazer perguntas a tio Rei. Estamos recebendo aqui perguntas para Reinaldo Azevedo. Ele vai
Isso.
responder no final do programa. Vamos falar sobre o 31 de março, Reinaldo Azevedo. A gente fala tanto do 8 de janeiro, 31 de março. Hoje, um dos assuntos também é a informação que saiu no jornal Folha de São Paulo sobre os bastidores aí da questão dos 60 anos do golpe de 64. Lula, na entrevista ao Kennedy Alencar, já tinha dito que não queria tocar nesse assunto, que isso é coisa do passado e que não queria voltar ao passado, remoer o passado, que não era o momento disso, que o importante era o foco nesse presente. E, inclusive, a investigação sobre a tentativa de golpe no nosso país agora, em 2022, né? E aí, tem um pouco de informações a respeito, do planejamento dos 60 anos. Veio a público também algumas declarações de pessoas da esquerda falando que era hora de um pedido de desculpas. E aí foi até planejado isso, e Lula falou não, não deu sequência a isso. O que foi elogiado, inclusive, pelo Hamilton Mourão, em entrevista aqui ao UOL, dizendo que Lula acertou em que Lula acertou em não dar sequência a esse desejo de alguns. E aí, Lula acertou nesse veto ou não? É preciso, sim, falar sobre 60 anos do golpe militar, ou até mesmo um pedido de desculpas por parte dos militares?
Olha aqui.
Olha aqui.
Eu começo observando, e eu não falei com ele a respeito, e talvez ele discorde, o Silvio Almeida é meu amigo pessoal. Amo o Silvio Almeida, é uma das pessoas mais adoráveis que eu conheço, inteligentes. Nós não falamos sobre isso, e nem eu tomaria iniciativa. Em razão até de existir uma relação pessoal, numa questão começa a falar, e aí, Silvio, como é que é? Hã? E não sei o que ele vai achar se ficar sabendo do que eu vou falar agora. Eu entendo, nesse contexto, a decisão do Lula. Certamente eu vou dizer que o Lula fez uma boa escolha por razões diferentes das do Mourão, né? Porque se eu e o Mourão estivermos juntos em alguma coisa, alguma vez, pode separar que é briga, né? Então, a gente diverge em praticamente tudo, né? E ele diz lá do lado dele, graças a Deus, e eu digo aqui do meu também, né? Agora, veja só, nós tivemos o que tivemos, uma tentativa de golpe. O presidente Lula demitiu o comandante do Exército logo no primeiro mês. Teremos punições de militares. Tudo caminha para que o Tomás Paiva, comandante do Exército, puna, inclusive militares da Ativa, que assinaram aquele manifesto golpista. Teve um manifesto golpista do dia 28 de novembro, que se fez lá numa superquadra norte de Brasília. Tem que ser punidos. Eu acho militares da reserva na cadeia, junto com o Bolsonaro, né? Junto não, né? Em cela separada. Tudo isso em razão dos desatinos que esses militares cometeram, né? Então, é claro que a situação está tensa e não tivemos um golpe de Estado, isso também está evidente, por muito pouco. Né? Se o Freire Gomes tivesse topado, teria havido um golpe de Estado. E se eu esquecer de falar aqui no flow do discurso, vocês. Ah, aliás, eu não estou fazendo referência velada ao flow, mas de qualquer modo, mando um abraço para a turma do flow. Se eu esquecer de voltar ao assunto Gomes Freire, você me cobra, por favor, ou a produção me cobra. Então, nós não tivemos um golpe de Estado por muito pouco. Golpe de Estado que não se sustentaria, mas que mataria pessoas. E seria um trauma. E antes da posse do Lula, certamente seria muito ruim. E de qualquer modo, nós teríamos uma presença dos militares na política muito maior do que a gente tem hoje. Porque você precisa apelar ao legalismo para manter a ordem. E ao apelar ao legalismo das próprias Forças Armadas, aí sim, na correta aplicação do artigo 142 da Constituição, e não aquela bobajada que Ives Gandra e companhia ficam dizendo por aí, sobre Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, não isso, mas seria preciso ter apelado a legalidade das Forças Armadas e tal, para manter a ordem, e, portanto, nós teríamos uma presença de militares na política muito maior do que a gente tem. Então teria sido um desastre. Teria sido um desastre. Inclusive para o início do governo, desestruturando tudo, Lembre-se que enquanto essa gente estava planejando o golpe de Estado, é uma outra coisa que a turma dos mercados não saca, né? É que enquanto eles estavam tentando dar golpe de Estado, o Lula estava negociando a PEC da transição, inclusive para fechar as contas do governo Bolsonaro, que esses tais mercados achavam tão bom, né? Então, enquanto você tinha um governo que nem tinha tomado posse, que estava preocupado em organizar o que viria a ser a administração, você tinha gente empenhada em dar golpe de Estado e organizada para dar golpe de Estado. Tá, Reinaldo, onde você quer chegar com essa exposição tão longa? Eu quero chegar ao fato de que não, claro, não é hora de comemorar golpe de 64, né? Não é hora de ficar vituperando contra o golpe de 64, não no ambiente do governo, dado esse contexto, porque isso pode fazer e deve fazer a sociedade civil. É importante deixar isso claro. Que esse é um governo que não condescende com golpe, me parece evidente. Os governos petistas já haviam acabado com as comemorações do golpe de 64. Quem voltou a fazê-las, obviamente, foi o governo Jair Bolsonaro. Ser presidente da República, com a responsabilidade de ser presidente da República, é muito, assim, ele tem variáveis na mão que nenhuma outra pessoa na República tem. Inclusive, administrando também os conservadores, né? A gente tem de lembrar, por exemplo, que o Lula tem de governar com um Congresso esmagadoramente de direita e que tem uma fração de extrema direita muito barulhenta. Daí, tem uma assinatura pedindo impeachment, tem uma petição pedindo impeachment dele, por exemplo. É que assim.
Tá falhando o som, Reinaldo. Falhou de novo aí. Agora deu um mau
Acho
contato.
esse, alô, alô,
Agora
alô,
voltou. Voltou,
alô.
tá aí
Esse
de novo.
governo, alô, mas será? Acho que aqui parece que está tudo bem, não sei,
Tá
precisa
tudo
ver aí.
bem? Não, agora voltou, agora voltou. Parece um mau
Esse governo
contato.
é quase um besouro que voa para o milagre. Ninguém consegue explicar porque o besouro voa, né? Ainda que o voo meio destrambelhado. E, no entanto, fez coisas importantes, né? Fez coisas fundamentais para a estruturação do governo. Então, eu realmente não acho que é hora de ficar vituperando contra o golpe, né? Porque tem de deixar isso que está aí neste momento para trás e deixar que a sociedade cuide das coisas. Pedir desculpas pelo golpe de 64, isso não vai acontecer tão cedo. Esqueça. Nós teremos de ter outras forças armadas. Isso demanda muito tempo. Seria importante, seria necessário? Eu acho que um dia será feito. Mas é preciso mudar muita coisa. Inclusive a formação das escolas militares. Isso é um troço que se vai fazendo no caminho, né? O Lula conseguiu pegar Veja só, o Lula chegou ao poder e um pedaço das Forças Armadas estava conflagrado contra ele. Não se conhece direito a extensão disso aí. Ainda não se conhece. E aí eu volto ao Freire Gomes. No dia 28 de novembro se fez o manifesto cobrando o golpe de Estado, escancaradamente cobrando o golpe de Estado, chegou Freire Gomes, ele disse que tomou providências e puniu alguns na medida da sua atuação, mas nós não sabemos quem são essas pessoas. Isso sim eu acho necessário. Isso sim eu acho necessário. Queremos saber quem são esses militares da ativa, que punição receberam. Isso é importante. Isso é importante porque diz respeito àquilo que está em curso. Essa exumação permanente do passado, tomando sempre a valor presente, né, não me parece que seja a melhor coisa agora. Agora. Mais adiante, talvez as coisas têm seu tempo. Um governo governa segundo circunstâncias que não são de sua escolha, mas também circunstâncias que são herdadas. É uma lição básica da política, né? Então, acho que, por razões muito diversas das do Mourão, que não quer ver os amiguinhos, os colegas dele de farda serem, tá? Eu acho que o Lula fez a escolha correta, né? Ah, mas ao ceder aí, olha só, ele está, na verdade, muito bem. E qual é a alternativa? Qual é a alternativa? É bom que se olhe bem o quadro político. Nós vivemos um momento no Brasil e no mundo notavelmente hostil à democracia. E eu escrevi um textão hoje, que eu não tenho vergonha de chamar de textão, porque eu escrevo textões mesmo. Até na imprensa você tem apelos de simpatia pela extrema-direita e de normalização de comportamentos fascistoides, coisa que eu não via, certamente. Eu tenho 62 anos, eu não via isso quando eu tinha 22. Ao contrário, né? A gente vivia, para todos os efeitos, ainda sob uma ditadura. Mas você não via flerte na imprensa respeitável com a ditadura, a não ser aqueles impostos pela própria ditadura, né? E hoje nós temos flertes com fascistoides para todo canto. O momento é muito delicado, né? Então, acho que a escolha do Lula foi uma escolha correta, tanto quanto eu entendo que o Silvio tivesse preparado eventos, porque é da natureza do ministério dele fazer isso. Mas ele é ministro do presidente Lula. E, portanto, não pode ter uma escolha que seja diferente daquela do Lula, porque ele é o braço do Lula na pasta dele. Só o mercado financeiro é que acha que o Haddad é uma coisa e o Lula é outra, né? Que o Haddad não tem nada a ver com o Lula, né? Não, os ministros têm a ver com o presidente, né?
Ai, ai, ai. Reinaldo, vamos comentar sobre essa história dos móveis. Está agora repercutindo bastante nas redes sociais, porque o jornal Folha de São Paulo trouxe essa informação de que o Palácio do Planalto diz que realmente nenhum móvel desapareceu. Isso depois do Lula culpar, de certa maneira, Bolsonaro pelo sumiço dos móveis. Foi até numa reunião ali com jornalistas e Lula falou: ah. Levaram muita coisa, sumiu um monte de coisa, e tinham feito primeiro uma análise que tinha sumido 261 móveis do palácio. E agora o Palácio do Planalto diz que não desapareceu nenhum móvel. A Presidência da República encontrou todos os 261 móveis do patrimônio do Palácio da Alvorada, que estavam, de certa maneira, desaparecidos com esses relatos aí do presidente Lula e da própria Janja, e que foram motivos de troca de farpas, né, dos dois lados aí. Até Michele Bolsonaro, na época que saiu essa notícia, foi às redes sociais para se defender, falou que a única coisa que ela tirou do palácio eram bens pessoais. Até a gente pegou aqui um trechinho dela aqui, relembrando. Coloca para gente, Luiz, por favor.
Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostra nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma. Não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples. tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora,
aí um trecho da fala da Michelle Bolsonaro, realmente foram encontrados esses móveis, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi perguntado aqui à Secretaria de Comunicação onde estavam esses móveis, e o que eles responderam é que não estava em nenhum lugar específico, não falaram, falaram que foram encontrados nas várias e diversas dependências do Palácio, sem fornecer mais detalhes. Mas que poderiam também estar em algum depósito. Algumas pessoas próximas lá disseram isso. E isso acabou também rendendo muita repercussão pela compra que fizeram, né? Fizeram licitação e compraram novos móveis, gastaram em torno de R$ 196 mil em novos móveis. E aí, Reinaldo, como é que você analisa aí esse reencontro dos móveis do Palácio?
Não tem muito o que analisar, né? Em primeiro lugar, tem que pedir desculpa, dizer estávamos enganados, não estava lá. Dois, precisa ver por que estava tudo meio distribuído, talvez tenha tido uma gestão ali não muito feliz. A própria Michelle disse que ela levou coisas dela para lá e não sei o que, se misturou com as coisas do Palácio. Em princípio, os móveis do Palácio são os móveis do Palácio, são aqueles que devem ser usados, né? Agora, é claro que bem, o bolsonarismo hoje está morrendo de felicidade, né? Porque fica parecendo que, em tendo sido constatada a inverdade ou a mentira de que os móveis tinham sido levados, então tudo aquilo que se diz de Bolsonaro também é mentira. Não, né? Não é verdade, né? Em relação à vacina, em relação a golpe, em relação a não sei o quê. Em relação aos móveis... Então, agora sim, porque havia a versão de que, é claro que isso demonstra que é preciso tomar muito mais cuidado para fazer afirmações dessa natureza, né? Alguém, certamente, algum departamento, induziu o governo ao erro e o próprio presidente Lula, porque, veja, isso que vem à luz agora, que bem pode fazer ao Lula nenhum e que bem pode fazer ao Bolsonaro, é tudo, né? Porque fica aparecendo realmente, olha só, tudo que se diz de Bolsonaro, então, é mentira. Tudo que se diz de Bolsonaro é uma invenção do PT, é uma invenção do Lula, é uma invenção do sei o que lá. Se deve louvar o fato de que constataram que houve um engano, não era assim, que é uma informação também que podia, de algum modo, ser escamoteada, né? Precisa ver se foi vazada também. Se deve louvar que se tenha falado a verdade, agora é claro que se deve condenar aquilo que se fez antes. Né? Uma fala, então, irresponsável, com base num levantamento mal feito. E talvez não foi tornado público por intermédio de alguma voz oficial do departamento que cuidava disso, porque, de fato, tem a turma que cuida do patrimônio, né? Nós vimos cômodos vazios e tal. Então, no mínimo, os móveis originais que estavam lá foram retirados para colocar, como diz a Michelle, aquilo que estava na casa dela, né? Que havia um certo descuido ali, um pouco, me parece evidente. Né? Agora, é claro que houve um erro grave de comunicação, né? E que vai custar o próprio governo, não custa mais ninguém, né? Serve para alimentar a fantasia bolsonarista de que tudo que se diz contra um golpista com convicções fascistoides é mentira, né? Mais uma atrapalhada que se deu. Né? Isso aconteceu logo no começo do governo. Eu lembro que teve matéria de TV e não sei o quê, uma certa ânsia de aparecer, de ser notícia desnecessária, né? E um erro que tem um custo, né? Então, não haveria nada de errado em emitir uma nota pedindo desculpas, dizendo: olha, tudo aquilo que se disse sobre os móveis que se desapareceram, eles estavam aqui distribuídos no palácio. Pode até falar assim: houve sim uma má gestão desse patrimônio, mas sumido não estava. Pronto.
Ô, Reinaldo,
Hã?
quando você disse no começo, né, você falando aí de um erro de comunicação, tem que se dar da onde surgiu o erro, mas você acha que deve vir uma fala do Lula ou da Janja sobre isso? Porque você abriu falando que é preciso pedir desculpas. Quem pediu
Acho que
desculpas?
não precisa, se não é deles pessoalmente, é da Secretaria de Comunicação do governo. Tem que ser oficial. Porque eles lidaram com informações falsas, nesse caso. E tem que deixar claro que esse governo não tem compromisso com informação falsa. Né? Quem tem compromisso com informação falsa não são eles. Né? Quanto mais se postergar para fazer a coisa certa, pior. Né? O estrago vai ficando maior. Porque mesmo agora eu vi, se eu entendi direito o que você falou, é que os móveis estão espalhados por não sei onde, mas também não se sabe direito onde é que
Sim.
é.
É, a fala da secretaria foi essa, ó, Reinaldo. Eles falaram que, questionado pela Folha, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, não especificou o local onde os móveis foram encontrados. A secretaria disse que eles estavam, entre aspas, nas diversas dependências do palácio, sem fornecer mais detalhes. Então, quer dizer, o comunicado que veio foi: os móveis foram todos encontrados. Houve um erro, né? Mas não reconheceram o erro. Os móveis foram todos encontrados. Porque eles tinham trazido antes uma outra informação que dos 261 móveis, 83 só 83 tinham desaparecido. E agora eles corrigem e falam: não, todos os móveis estavam aqui, foram todos encontrados. E aí não especificam onde, estavam nas diversas dependências.
Deixa eu dizer uma coisa que vale, que é da minha vida pessoal, privada, profissional. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu, lembrando um discurso antigo do Caetano, né, no festival em que ele foi xingado, tal, né, e que ele disse assim: eu juro, é muito simpático, mas é incompetente, né? Eu não tenho nenhum compromisso com pessoas simpáticas e incompetentes. Eu acho que pessoas simpáticas e incompetentes têm de ser demitidas. E as antipáticas e incompetentes também. E as antipáticas e competentes, essas têm de ser mantidas e apenas têm que cuidar da antipatia delas para que elas aprendam a ser um pouco mais educadas com as pessoas. Isso tudo é de uma incompetência atroz nessa área. Nessa área. Eu insisto, tem-se um bom governo. Aliás, eu acho o governo excelente, a diferença do mercado financeiro, né? Só que eu tenho as razões porque acho excelente, eles não têm porque não acho. E tem essas trapalhadas que se cometem, e tudo, como a gente nota, passa pela área, e não estou responsabilizando Pimenta ou quem quer que seja, eles têm de ver lá o diagnóstico. Tudo passa pela área, pelo filtro da maneira como se comunica com o público. Não sabe se comunicar, não sabe comunicar as coisas virtuosas, passa informações erradas, ainda agora a informação está incompleta, porque a coisa deveria ser dita o seguinte: não houve sumiço de nada e nós sabemos a localização de cada um dos 281 itens, depois um levantamento exaustivo tal, e tal, e pai, acabou. E o governo anterior não tinha responsabilidade no sumiço, podia ter responsabilidade na má gestão, sei lá o quê, vê lá. Agora, quando falou que sumiu, se desculpa, quanto a comprar coisa nova, aí eu não tenho saco, desculpem, eu não tenho paciência para esse negócio desse udenismo. Aliás, hoje ainda citei o Carlos Lacerda negativamente na minha coluna, né? Esse udenismo, assim, ai, comprou um sofá que custa não sei quanto, ai, comprou uma toalha que custa não sei quanto. O presidente da República tem o direito de usar uma toalha boa, um lençol bom, um sofá bom. Não vejo nada errado nisso, até porque não vai ser para o Lula, fica lá para os outros também. Aí Michel diz: eu usava os meus próprios lençóis. Tá errado, não é para usar os próprios lençóis, não, tem direito a usar o lençol lá. Usa, tem que ter lençol bom, entendeu? É, eu acho necessário ter lençol bom, eu adoro ter lençol bom. Ah, mas aí você paga com o seu dinheiro. Sim, mas eu não sou presidente. Acho que o presidente da República tem que ter lençol direito, tem que ter bom sofá, não sei o quê, elétrico, não sei o quê. Acho meio cafona, mas também. Isso eu não acho. Você renovar o patrimônio para manter sempre a coisa nova, boa, não. Sem sinais de decadência, eu acho isso importante. Entende? Acho que tem que fazer isso mesmo. Patrimônio público, né? Então, quanto a ter comprado, substituído, não vejo problema. Agora, ou roupa de cama, não sei o quê. Agora, esse negócio sumiu, mas não sumiu, e depois a gente vê que não sumiu, que se falou depressa demais, que não sei o quê, tem que dar um cala-boca, né? Quem é que fala pelo governo? E fala o quê? Né? Então, as comunicações oficiais em nome do governo, Lula deveria tirar 20 minutos por dia, olhar e falar assim: é isso mesmo? É isso? Tá aprovado ou tá reprovado? É isso, é isso. Se não for isso, tá na rua. Né?
Reinaldo,
E
é isso que você
proibir
tá,
quem
é
não
isso
é.
que você tá falando.
E
Foi, é uma
proibir quem
decisão.
não está na área de falar a respeito. Com a devida vênia, a Janja falou demais de imóveis, não deveria ter falado.
Ela
Não
abriu o
ela.
palácio, né, para uma emissora filmar
Ela não.
tudo.
Abriu e tal. Ela não tem cargo público. Ela não tem cargo público. E aqui as pessoas ficam bravas e tal. Acho que
Ficam
não estou
bravas.
fazendo estrutura específica.
Pessoal vai até embora quando critica. É engraçado isso, né? Não quer
Não, mas eu
ouvir.
não posso
Esse
fazer
é Reinaldo
nada. Eu não posso
Azevedo,
fazer
gente. O que
nada.
é isso?
Eu
É.
não sou. Eu não sou militante político, não estou aqui para endossar erro de ninguém, para endossar cagada de ninguém. Entendeu? Porque isso daí, até parece que isso ajuda, isso não ajuda, isso ferra o governo. Isso fortalece, sabe quem? Isso fortalece a extrema-direita. É isso que agora eles vão. Isso falando, tá vendo?
É
Falando
o
que eles mentem.
pirulito que você fala, é o pirulito, né?
É o pirulito. E aí? Fala pelo governo quem tem cargo para falar pelo governo sobre a área específica. Acabou. Né? Claro que é um absurdo isso que aconteceu.
Tá, vamos, Reinaldo, hoje você tem que sair um pouquinho mais cedo. Mais cedo não, é depois do teu horário, mas é que o nosso mais cedo já virou duas e trelelé, né? Ó, já 1h56
Hoje eu
minutos
tenho
antes.
14h10, eu tenho que
Tem que.
desligar aqui.
Ô, tio Rei, vamos falar rapidamente da pesquisa Genial Quest sobre com o mercado financeiro, porque é interessante a sua análise sobre isso. Antes de a gente abrir para as perguntas, só aqui rapidamente os números da pesquisa, a proporção do mercado financeiro que avalia positivamente o governo Lula caiu 3 pontos percentuais entre novembro de 2023 e março desse ano, foi de 9 para 6%, aqueles que consideram o governo bom. A avaliação negativa subiu. De 52 foi para 64, a avaliação negativa, enquanto a regular caiu de 39 para 30. Importante dado: pesquisa foi realizada com representantes de 101 fundos de investimentos com sede em São Paulo e Rio de Janeiro. Questionários aplicados de forma digital, isso é muito importante para a avaliação dessa pesquisa, né? Os questionários são enviados de forma digital para esses entrevistados. São gestores, economistas, traders, entre outros, segundo a Genial Quest. Outro dado importante que saiu na pesquisa, a avaliação positiva de Haddad, ministro da Fazenda, subiu, 50% consideram positivo o desempenho dele. Um aumento de 7 pontos percentuais em relação à pesquisa de novembro. E a avaliação negativa do Haddad, caiu de 24 para 12. Então, quer dizer, nesse resultado dessa pesquisa. Haddad melhorou muito a avaliação dele, Lula piorou. É sua.
Olha, se a gente desse um. Tem uma imagem que volta e meia usa em textos do UOL, que é um jumento com um sorvete na testa, né? Isso aqui, os números que eu tenho aqui, é coisa de jumento com sorvete na testa, embora seja uma gente tão poderosa, capaz de tantos prodígios. Porque, assim, diz, o governo é negativo para eles para 64%. Presta atenção. Presta atenção, se o governo for dar bola para essa gente, fica como tem uma imagem, depois vocês procurem, que é o astro de Buridan, que é Buridan, né? Que ele está entre alfafa e a água, e se tem ali, né, a coisa sem saída, né? Porque se ele come alfafa, ele morre de sede, e se ele bebe a água, ele morre de fome. Se o governo for ouvir o mercado financeiro, fica como o asno. Não, gente espertíssima, muito mais rica do que eu e tal. Mas 64 acho o governo negativo, 30 mais ou menos, só 6 acho o governo bom. Já o Haddad, então isso é o governo. Já o Haddad, 50% acho positivo, e aqueles estão certos. 28%, quando eu digo que está certo, compatível com o que temos. 28% acho regular e só 12% negativo. Fica parecendo que o Haddad não é ministro do Lula. Como é que pode dizer 64% o governo é negativo, mas o Haddad é positivo para 50%? Como é que 64% acha negativo um governo que tem o menor desemprego desde 2014, que vem em 2023 a renda do trabalho ter o maior crescimento desde 1995, que vive a situação notável de ter inflação em queda, juros em queda e crescimento acima da expectativa? Como é que isso é negativo? Eu garanto que essas mesmas pessoas diriam que positivo é o governo da Argentina, que levou mais da metade da população à miséria, mas fez superávit fiscal, desestruturando o governo, condenando-o no longuíssimo prazo. 51% acho que Haddad está mais forte agora do que antes, né? Então, outra coisa, a política econômica, segundo eles, 71% acha que a política econômica está errada. 71% acha que a política econômica está errada. Qual política econômica? A que tem o menor desemprego desde 2014, a que viu a maior renda do real do salário desde 1995, inflação em queda, juros em queda, economia crescendo. Mas eles dizem, não, isso está errado. Mas caiu de 55 para 32, quem acha que a coisa vai piorar? Nada aqui faz sentido, nada aqui é coerente. Isso aqui são opiniões com o fígado, não são opiniões técnicas, são opiniões ideológicas. Os números provam que são opiniões ideológicas. Essa gente de mercado que tem ódio, muitos deles, de um governo que tem um assento social, que tem uma preocupação social e que se ocupa de alguma outra coisa que não seja fabricar superávit primário. Eles gostavam do governo Paulo Guedes, que fez aquele superávitzinho de zerda, né, destruindo os programas sociais. Aquilo eles achavam bom. O mau humor desse mercado, se a gente volta no histórico da pesquisa, remonta à PEC da transição. PEC da transição sem a qual nós não teríamos o crescimento de agora e não teríamos alguns bons índices de economia que temos agora. Não, eles gostavam do Paulo Guedes, aquele do calote nos precatórios. Esse é o governo que paga os precatórios. Aliás, o que deveria ser aplaudido pelo mercado. Então, o que você tem aí é uma manifestação de preconceito muito pautado pelo negócio dos dividendos da Petrobras. De fato, houve uma atrapalhada aí de comunicação, para não variar, gigantesca. Agora, que fique claro, nós estávamos falando de dividendos extraordinários, né? Ah, é que vinha distribuindo, aí não distribuiu nem parte dos dividendos extraordinários, houve esse negócio, intervenção, aí diz o risco maior do governo é intervencionismo. Que intervencionismo? Aquele do Plano Safra? que dá 470 bilhões para o Safra? Ou esse não conta? Não é? Então, é uma variação ideológica. É, o governo deve levar isso em conta? Deve, assim. Assim, leva. Leva. Agora, tem que fazer a sua política. Porque se for. Você imagina. Se a gente tem um mercado financeiro em que só 6% acha o governo bom, o mesmo governo que votou arcabouço fiscal e reforma tributária, e que deve encaminhar a reforma administrativa, se só 6% acha isso bom, essa gente quer o quê? Não, eu sei o que eles querem. Aliás, eles deixavam muito claro o que eles queriam. Eles queriam o governo Paulo Guedes, que fizeram um orçamento para 2023 e deixaram 36 milhões para o Minha Casa Minha Vida e que destruiu outros programas sociais. É isso. Por isso que eu fiz aquela cara inicial, né? Se essa gente é representativa dos mercados, não é que isso aqui deva ser levado em conta. É, precisa levar em conta para tomar cuidado, né? Quando tiver na calçada, muda de calçada. Cuidado para não bater sua carteira.
Oh, o pessoal, não, foi muito engraçado que o pessoal falando aqui do mercado financeiro, mas estão atacando o mercado. O mercado quer desemprego, o mercado quer isso. Tem até gente falando aqui, ó, é curioso, porque é sempre assim no governo Lula, né? Eles gostam do ministro da Fazenda, mas gostam de criticar o Lula. Que é
É,
exatamente.
porque é
Igual o
preconceito,
Meirelles,
né?
lembra?
Lembra o Meirelles do Banco
É, o
Central?
queridinho,
Meirelles do Banco
queridinho,
Central.
queridinho.
Ah, o
Ah,
Meirelles,
Meirelles. Chama o Meirelles.
Meirelles. Sim. Quem não presta? O Lula. Não presta o pernambucano de nove dedos. Agora, o Haddad, que aliás é um ótimo ministro, de verdade, mas parece que, dizer assim, dizer que um. Veja só, que eu estou falando, hein? Eu acho. Haddad é excelente, uma das melhores entrevistas que eu fiz com Haddad. O Haddad é um homem brilhante, né? Tem trecho do livro dele, inclusive o terceiro excluído, que até agora não entendi, eu vou perguntar para ele. Ele é um homem brilhante. Uspiano, branco, bonitão, articulado, professor universitário, fazendo boas escolhas, inclusive para o mercado. Ah, não, aprovado por 51. E o Lula, que é o chefe dele? E ele, que faz aquilo que ele combina com o Lula? Ah, não, o Lula é aprovado só por 6. Lula é aprovado só por 6. Ah, porque é intervencionista demais. Né? Que não. Sei lá. Não deve sair em grupinhos andando pela Faria Lima, né? Todos com roupa parecida. Né? Tem a dó, né?
Ai, ai, ai.
Nem sentido faz. Nem sentido faz. Não tem sentido interno. Né? Vou ficar até 12h15, se você quiser, porque agora me animei.
Abre perguntas aí, joga a vinheta.
Eu
Vamos
estou
colocar
falando aqui, eu estou
pergunta. Vamos
falando aqui.
colocar
É
pergunta. Vamos
médico que estou
embora.
falando.
Vamos lá, ó, as perguntas estão muito boas. As pessoas às vezes não assinam aqui, não consigo falar o nome. Tá aqui, antibabacas, né? É o que usa aqui. Aí fala, é curioso. Ô tio Rei, agora todo dia tem pesquisa de popularidade do Lula? No tempo do Bolsonaro nem se ouvia falar em pesquisa. Que isso? Quer dizer, agora é toda hora? Não, mas.
Não, não. A pesquisa é feita, essas pesquisas são feitas regularmente e tal, né? Eram feitas também no governo Bolsonaro, mas foguei aqui.
Engasgou. Cadê a
Eram
aguinha do
feitas
tio
também
Rei?
no governo Bolsonaro. Agora, o número é esse. Eu bato no número porque não faz sentido. E eu não estou dizendo que a Quest errou, não, tá? Ou que sacaneou.
Não, a
É que essa
crítica
gente.
é a avaliação do mercado mesmo, que a gente
Essa
sempre
gente é assim
fala, né?
mesmo. Se a amostra está certa, não sei se está certo, não sei se essa gente é
São 100,
representativa.
100 pessoas que respondem
É.
via online.
Isso. O mercado é maior do que isso, né? Não sei se isso é representativo. Mas eu não acho que seja muito diferente disso, não. Né? Até porque é compatível com a formação política do mercado também, que é nenhuma. É, com a devida vênia, há pessoas que são de primeiríssima qualidade, mas a média de uma ignorância assustadora. Como eu brinco, não é que não tenha lido o Príncipe do Maquiavel, não leu nem o Pequeno Príncipe, né? Que já seria um ganho.
Perguntas. Tem aqui Tiba faz uma pergunta. Tio Rei, por que Frei Gomes, logo após Lula tomar posse em 2023, não denunciou Bolsonaro pela tentativa de golpe, já que na época já estava rolando, né? Já tinha as informações sobre os preparativos para o golpe. Não seria o melhor momento? Acho que você já até respondeu essa pergunta, né? Mas ela apareceu
É,
de
já,
novo.
mas eu faço um alerta aqui. Os progressistas precisam tomar muito cuidado para não se deixar engravidar pela crítica da direita. Essa crítica quem está fazendo é o Ciro Nogueira. Essa crítica quem está fazendo é o Ciro Nogueira. É o Ciro Nogueira que está querendo criar confusão. Você não vai encontrar militar, a não ser no limite, assim, mas quando não tem mais saída, você não vai encontrar militar que se volta contra os próprios pares, de moto próprio. Esqueçam, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e isso é meio assim em qualquer lugar do mundo. E é uma das razões porque essa gente também é treinada para a guerra. Eles têm uma noção de disciplina que é muito mais. Ela é formal no sentido de que existe um código, mas é também a ideia da camaradagem, que é quando você conversa com militares, com especialistas nessa área, que é o que faz na guerra. O cara, quando tem guerra, né? O cara tá lá com o amigo estropiado, ele vai e volta, pode ser que caia uma bomba na cabeça dele, mas naquela hora ele não pensa na mulher, no filho, não sei o quê, ele pensa em salvar o camarada que tá ali, podendo ele também tomar bomba na cabeça. Então, assim, não tem isso. Não tem. Não parta do princípio de que militar vai por iniciativa própria, esteja preso porque você tentou golpe. Não é assim. Quando a coisa chega ao limite, como chegou, o Freire Gomes disse para o Bolsonaro, segundo o Batista Júnior, da Aeronáutica, se o senhor fizer isso, eu vou ter que dar voz de prisão. E não fez, e não deu voz de prisão. É claro que o Freire Gomes não houve o golpe. Ele ia deixar a coisa quieta aí. Agora eu preciso investigar. É preciso investigar. Agora, alguns estão defendendo, vamos punir o Freire Gomes, vamos punir também o Batista Júnior. Olha, isso é tiro no pé. Isso é tiro no pé. Isso é fazer o jogo do Ciro Nogueira. Porque ele está doidinho para ter aí também um problema militar. Né? Como se o governo precisasse de mais essa. Né? Vamos partir do seguinte. Eita, o que que entrou aí? Entrou um troço estranho aí.
Não, tá tudo normal aqui, tio Rei. Vai em frente.
Será que foi aqui no meu? Entrou uma voz estranha. É, vamos com calma aí, né? O Freire Gomes evitou o golpe. O Batista Júnior evitou o golpe. Vocês querem que ele tenha tratamento de quem evitou o golpe ou de quem promoveu o golpe? Primeira coisa. Então, comecemos por tomar as primeiras decisões. Não, é de quem evitou o golpe. Ok. Agora, tendo evitado, o que é que precisa ser feito? Há coisas, investigações, apurações dentro das Forças Armadas que precisam ser feitas? Sim. Sim. Tá, Tá tendo umas vozes estranhas aqui. Não sei se é no meu computador.
É no teu computador.
Ah, tá
Engraçado.
tudo
Ele
ligado.
tá. Essas
Ninguém tá
vozes.
ouvindo nada?
Não.
Não tá vazando nada?
São vozes aí por aí, ó.
Era vozes do além?
Eu acho que são vozes te chamando, porque você precisa ir para o seu compromisso.
Preciso ir embora, preciso ir para o meu compromisso. Na verdade, falar com o meu médico, é isso.
Um beijo, Reinaldo Azevedo. Até
Beijo.
amanhã.
Tchau. Até amanhã. Tchau.
Cuidado com as vozes que Reinaldo Azevedo está ouvindo no seu computador. Vambora, minha gente, mas a gente vai, mas a gente volta amanhã com o Tio Rei ao vivo para você a partir da 1 hora da tarde. No Olha Aqui de quinta-feira. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã, às 10 horas da manhã, no nosso UOL News. Tem para você ainda hoje aqui o UOL News também, às 5 horas da tarde, com Diego Sá. A gente te espera. Até lá.
Qual?